Bom dia a todos, graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã no Evangelho de João, no capítulo 17. O Evangelho de João, capítulo 17. O Evangelho segundo São João, capítulo 17. Eu começo a ler o verso 1. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. E eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Vamos orar? Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te buscamos e clamamos que te reveles ainda mais a cada um de nós. Pedimos-te assim, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra que está diante de nós e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chama Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho: olhe, sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente: nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo. E este crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo, existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade. Perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa a respeito da divindade. Estas palavras proferidas por Charles Spurgeon em 1855, quando Spurgeon era o pastor da capela da rua New Park, em Londres, e contava Spurgeon com apenas 20 anos de idade ao escrevê-las, me eximiriam de justificar o estudo a respeito de Deus. Eu compreendo que as palavras de Spurgeon são suficientes para nos convencer do porquê devemos dedicar a nossa atenção a pensar a respeito de Deus, a pensar Deus, porque devemos entregar as nossas mentes para que sejam encharcadas e absolutamente tomadas desta consciência de Deus. Mas tenho necessidade também de afirmar que dedicar a mente a contemplar Deus é imprescindível para nós os que cremos em Deus. Estamos aqui porque cremos em Deus. Nós cantamos agora para Deus. Nós oramos e dirigimos as nossas palavras para Deus. Aqui nós nos reunimos, atendendo à convocação solene, para derramarmos o coração diante de Deus. Portanto, pensar a respeito de Deus para nós é imprescindível. Porque o que cremos a respeito de Deus determina a maneira como vivemos. O que cremos a respeito de Deus determina o que esperamos de Deus. Determina o nosso comportamento sob a face desse Deus. O que cremos a respeito de Deus determina aquilo que estamos vindo a ser. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus habita em luz inacessível. A Bíblia Sagrada vai falar de Deus como aquele que é antes de todas as coisas. E que está para além de toda a possibilidade de descoberta, de definição, em relação à mente humana. A teologia vai falar que Deus é o completamente outro, é a expressão de Karl Barth. Deus é o completamente outro, o que significa que não há nada que se assemelhe a Deus e que possa ser tomado como termo de comparação pelo ser humano para imaginá-lo, idealizá-lo. Portanto, ou Deus se revela, ou jamais seria conhecido. Ou Deus se mostra, ou jamais seria percebido. Então, quando falamos a respeito de Deus, nós estamos falando a respeito de algo que nos é inalcançável. Deus nos é inalcançável, Deus nos é inatingível, Deus nos é inconcebível. Esse Deus não se revelasse, não se mostrasse, jamais saberíamos absolutamente nada a respeito dele. Por isso é que nós cristãos cremos em Deus como um Deus que se revela, um Deus que se mostra, um Deus que se dá a conhecer, um Deus que vem em busca de nós. E a teologia vai dizer que Deus se mostra primeiramente em sua criação. Paulo apóstolo diz que aquilo que de Deus se pode conhecer está revelado naquilo que ele, Deus, criou, Romanos capítulo 1. O poeta hebreu disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então Deus se mostra em sua criação. Mas Paulo apóstolo em Romanos capítulo 2 também vai dizer que Deus imprimiu na consciência humana a intuição do divino. Esta mesma percepção está presente no Eclesiastes. No capítulo 3 do Eclesiastes, o sábio diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Há dentro do ser humano uma intuição a respeito do divino. Mas estas duas expressões da revelação de Deus não são suficientes. Porque diante da imensidão do cosmos, o ser humano é tomado por um senso de finitude, ou no mínimo, de pequenez. E ele intui que há um Deus, que há um ser, que há uma força, que há uma luz, que há uma energia, que há um poder, que há uma mente organizadora de toda esta beleza e de toda esta perfeição. Mas não sabe quem é. Intui. Ou pelo menos suspeita, diz, deve haver alguém, deve haver algo. Não é possível que isso exista por si. e que por trás disso que existe, não exista uma realidade maior que veio a dar origem a tudo isso e a organizar tudo isso. E essa intuição do coração, essa eternidade no coração do homem, faz com que o homem tenha esta necessidade de um divino. Mas que divino é esse? Como é esse Deus? Esse Deus é bom ou é mau? Esse Deus, ele é misericordioso? Ou ele é um Deus justiceiro? Ele é compassivo ou é vingativo? Ele gosta de música? Ele gosta mais de pessoas brancas ou negras? Ele gosta mais de homens ou de mulheres? Ele descarta idosos? Ele tem tempo para crianças? Ele desconsidera os simples? Como é esse Deus? Porque as culturas se constroem a partir de uma percepção desse Deus. Por exemplo, quando estive em Angola, ouvi os angolanos me dizendo que os primeiros missionários que chegaram a Angola ensinaram a eles que a cor negra de sua pele era o sinal de maldição que Deus colocou sobre Caim. E que eles, negros, estavam sob a maldição do divino. E por isso a África era o que era. Era o que é. Aí está uma cultura de opressão. Uma cultura de destruição. Uma cultura cruel. Uma cultura diabólica construída em nome de Deus. Que Deus é esse? A história é uma história de abuso da mulher em nome de Deus. Os historiadores dizem que a América Latina, os historiadores, permitam-me, na minha opinião, lúcidos, dizem que a América Latina nunca foi evangelizada. Porque não poderiam ser evangelistas aqueles que vieram à América Latina para esmagar sua cultura, abusar de seu povo e espoliar sua riqueza. Em nome de Deus. O Iraque foi invadido em nome de Deus. As Torres Gêmeas foram derrubadas em nome de Deus. Quem é esse Deus, afinal de contas? Por isso, pensar a respeito de Deus nos é imprescindível. Não apenas porque pensar a respeito de Deus nos humilha e nos coloca em nosso devido lugar, mas porque pensar a respeito de Deus nos expande a consciência e nos dá uma visão que alcança a eternidade e nos ajuda a transcender a nossa finitude e pequenez. Não só porque pensar a respeito de Deus afeta profunda, radical e absolutamente a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e enche o nosso coração de consolo, de conforto, de esperança. Mas porque pensar a respeito de Deus nos dá sentido para a vida, para a existência, nos orienta a respeito do que fazer da vida que está posta em nossas mãos e que um dia nos será cobrada. É a luz desse Deus e do que creio, do que conheço, do que percebo, do que acredito, do que experimento desse Deus que vivo. Então pensar a respeito de Deus é imprescindível. E onde foi que esse Deus se mostrou e se revelou? Porque em sua criação não basta. na profundidade da consciência humana também não basta. Porque olhando para a criação e para a profundidade de sua consciência, as maiores barbaridades são cometidas em nome desse Deus. E nesse ponto eu devo unir a minha voz a Saramago. José Saramago, no seu ateísmo, ele diz que as pessoas não matam em nome de Deus, matam em nome do fator Deus. Matam em nome do que creem a respeito de Deus. Não em nome de Deus. Saramago, ateu, nos ajuda a defender Deus. Quem diria? Ele diz, mata-se em nome de uma crença a respeito de Deus. Porque Deus não existe, diz o Saramago, que é ateu. Mas se existisse, não autorizaria que se matasse. A Bíblia Sagrada é para nós, cristãos, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus em que sentido? Primeiro no sentido em que é o registro da revelação de Deus ao longo da história. E é, em segundo lugar, para nós, o registro autoritativo. Digamos, Deus escreveu um livro. E para nós, cristãos, o livro que Deus escreveu foi a Bíblia Sagrada. Não foi o Corão, não foi o Bhagavad Gita, não foi o Evangelho segundo Kardec. O livro que Deus escreveu para nós, os cristãos, foi a Bíblia Sagrada. Então ele é o registro desse dar a conhecer-se de Deus e é o registro autoritativo. Mas nós precisamos ler a Bíblia Sagrada e ler com sabedoria a Bíblia Sagrada. Não basta ler a Bíblia Sagrada, é preciso ler a Bíblia Sagrada com sabedoria e critério. Pois esse é o conselho de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, pois desde criança você conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação mediante a fé. Podem tornar-te sábio para a salvação mediante a fé. No seminário nós aprendemos que a Bíblia é a mãe das heresias. Os ensinamentos mais distorcidos, as heresias mais escabrosas, podem ser justificadas biblicamente. Quando a Bíblia é lida sem discernimento e sem sabedoria. Quem é Deus? E quem é esse Deus que se revela na Bíblia Sagrada? Ele é o Deus genocida de Saul, ou é o Deus misericordioso e compassivo de Jonas, o profeta? Quem é ele? Ele é o Deus que manda matar e aniquilar uma nação inteira? Ou é aquele que repreende os discípulos que querem fazer chover fogo do céu, dizendo, vocês não sabem o Espírito a quem pertence? Quem é Deus? Quem é de fato esse Deus? É o mesmo? Quem é Deus? Deus é aquele que foi percebido por Abraão, foi percebido por Isaac, foi percebido por Jacó, e foi apresentado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou ele é o Deus que se revelou a Moisés no Sinai? O Deus invocado é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou é o Deus de Moisés? Qual Deus devemos invocar? É o mesmo? Para nós cristãos, o Deus que devemos invocar é o Deus de Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É Jesus. Quando Jesus entra em cena na Palestina, João o Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é batizado por João Batista no Jordão, o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba e do céu se ouve uma voz: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, em quem está a minha alegria. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, somente a Ele ouvi. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração com Moisés e com Elias, com a lei e os profetas, com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com o Deus de Moisés, com o Deus de Elias, a voz que vem do céu é a seguinte: este é o meu Filho, ouçam a Ele. Não mais Abraão, não mais Isaac, não mais Jacó, não mais Moisés, não mais os profetas, mas Jesus. Jesus! Quando Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, Jesus responde: eu e o Pai somos um só. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como perguntas, mostra-nos o Pai. Estou convosco há tanto tempo e ainda perguntas, mostra-nos o Pai. Quem me viu a mim, viu o Pai. Paulo apóstolo escreve aos Colossenses e ora pelos irmãos de Colossos, e trabalha pelos irmãos de Colossos e por nós, dizendo: esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração, para que estejam unidos em amor, Colossenses 2:2, para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. João apóstolo, ao escrever aos gregos, que acreditavam que por trás de toda a beleza, de toda a perfeição do universo, existia uma ordem, uma inteligência, uma consciência organizadora, e chamavam esta ordem de Logos, João apóstolo escreveu: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aquele que é o Logos tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E na sua epístola, na sua carta, o mesmo apóstolo João vai dizer o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Daí entendemos a oração que Jesus fez e que acabamos de ler. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. João 17, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. E eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Aqui está o relato de Jesus de seu ministério terreno. Ele diz ao Pai: recebi das tuas mãos uma obra. Perguntaríamos, qual foi a obra que Jesus recebeu das mãos do Pai? O versículo 6 parece que responde: revelar o nome do Pai a nós. Revelar quem é o Pai. Mostrar quem é o Pai. Tirar o véu que está cobrindo os nossos olhos e que nos impede de ver a glória de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, a glória está manifesta. É o que diz João: vimos a sua glória. E uma glória cheia de graça e de verdade. Foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que se disse a ele: ouvi. Que ele vai revelar o meu nome. Ele vai dizer quem eu sou. Ele vai dizer como eu sou. Ele vai dizer o que vocês podem esperar de mim. Ele vai dizer o que eu espero de vocês. Ele vai mostrar o caminho para que vocês sigam. Ele é a verdade. É ele quem liberta vocês da mentira. É ele quem livra vocês da ilusão. É ele quem desfaz as suas fantasias. É ele quem dá fundamento sólido para as suas esperanças. Ele, Jesus. Jesus. Só Jesus. E que extraordinário quando Jesus diz: eu transmiti a tua palavra. E eles aceitaram. E porque aceitaram, eles reconheceram que eu vim de ti. E não somente reconheceram, mas creram. E porque creram, agora sabem. E porque sabem, obedecem. Então, quando nós recebemos essa revelação de Deus na pessoa de Jesus, nós aceitamos. Nós reconhecemos que Jesus é o Filho do Deus encarnado. E que extraordinária esta experiência e esta afirmação de Jesus. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. E tenho para mim que verdadeiro aqui não é sinônimo, não é o oposto de falso. Não é o oposto de falso. Não é que existe um Deus falso e um Deus verdadeiro. Verdadeiro aqui seria melhor traduzido, no meu entendimento, por real. oposto de ilusão. Não é que existe, mas é um Deus impostor. Não existe. É diferente. Um relógio Cartier verdadeiro e um relógio Cartier falso é uma coisa. Agora, um relógio Cartier e nada é outra coisa. Não existe. É ilusão. Você pensa que existe, mas não existe. Você imagina que existe, mas não existe. Você idealiza a existência, mas não existe. Você acredita que existe, mas não existe, não existe. Só existe um Deus, isso é monoteísmo. O Deus revelado por Jesus, preste atenção, meu irmão, minha irmã, o Deus revelado por Jesus não é o maior de todos os deuses, não é o mais sábio de todos os deuses. Não é o mais poderoso de todos os deuses. Não é o mais bondoso de todos os deuses. É o único Deus verdadeiro. É o único Deus real. É o único que existe. É o único. Os demais são falsos no sentido de que são ilusão. O salmista diz o seguinte, que os deuses das outras nações são obras das mãos dos homens. E por isso Paulo, apóstolo, escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, dizendo que quando o Evangelho chegou a Tessalônica, os cristãos de Tessalônica receberam o Evangelho e se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ele é o único. Então, o que está sendo dito, irmãos, é de uma beleza singular e que nos responsabiliza ao extremo. Porque quando o coração do ser humano intui o divino, intui certo. Quando os gregos intuíram que havia algo por trás de todo esse universo, intuíram certo. Quando os judeus intuíram que havia um Deus querendo se comunicar com eles, intuíram certo. Quando Maomé intuiu que existia um Deus querendo falar com ele, intuiu certo. Todo mundo que pensa alguma coisa a respeito de alguém acima, quando os filósofos pensam nisso, intuem certo. Aí cada um começa a tentar descrever esse tal. O que nós cristãos estamos dizendo é que tudo quanto podemos perceber, conhecer, saber, experimentar, a respeito desse único Deus, está manifesto em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, o ungido de Deus. Para nós, qualquer afirmação a respeito de Deus deve ser sancionada por Jesus de Nazaré. Qualquer expectativa a respeito de Deus deve ser fundamentada em Jesus de Nazaré. Qualquer coisa que eu queira fazer para Deus, eu devo perguntar a Jesus de Nazaré: é assim, Jesus, que devo fazer? O teu pai gosta disso? O teu pai é assim? Isso que estou pensando a respeito do teu pai, confere com o teu pai. E é Jesus quem vai dizer para nós quem é Deus. O que Jesus não disse, não vale. E o que Jesus não disse é porque não nos seria possível conhecer, discernir, experimentar, viver, acolher no coração. Nossa grande angústia é observar que, mesmo aquilo que Jesus disse, e mesmo aquilo que Jesus, pela sua existência terrena, revelou, é objeto de tantos mal-entendidos, tanta divergência e tanta complicação. Mas complicação, porque a nosso modo, nós também nos deixamos seduzir pelo jogo das religiões, das filosofias e das ciências. Qual é o jogo das religiões, das filosofias e das ciências? É tratar Deus como uma verdade a ser dissecada. E então alguém diz assim: Deus é amarelo. O outro diz: não, não, Deus é azul. Não, Deus é vermelho. Um diz: Deus é alto. O outro diz: não, Deus é baixo. O outro diz: não, Deus é gordo. Não, Deus é magro. E nós vamos nos debatendo a respeito de alto, gordo, baixo, magro, vermelho, azul, amarelo. E vamos nos dividindo. Quando bastava que alguém se levantasse e dissesse: não interessa se Deus é azul, vermelho ou amarelo, alto ou baixo, gordo ou magro, Deus é amor. Você é amarelo? Deus é amor. Você é negro? Deus é amor. Você é branco? Deus é amor. Você usa véu? Deus é amor. Você não usa véu? Deus é amor. Você fuma? Deus é amor. Você não fuma? Deus é amor. Você é casado? Deus é amor. Você é divorciado? Deus é amor. Você é criança? Deus é amor. Você é idoso? Deus é amor. Você é muçulmano? Deus é amor. Você é judeu? Deus é amor. Você é cristão? Deus é amor. Você é ateu? Deus é amor. E onde foi que isso se manifestou em termos radicais e absolutos? Foi na cruz do Calvário, em Jesus. Por isso é que nós cristãos aprendemos e ensinamos aos nossos filhos na escola bíblica dominical, tão logo eles aprendem a falar e a cantar, nós ensinamos uma musiquinha e um versículo da Bíblia Sagrada. A musiquinha que nós ensinamos é três palavrinhas só. Eu aprendi de cor: Deus é amor. E o versículo que nós ensinamos é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Deus é amor, e esta foi a mensagem absoluta de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem absoluta que lhe custou a vida. Jesus, ele cuspiu em você, cuspa nele. Deus é amor. Jesus, ele enfiou uma coroa de espinhos na sua cabeça. Deus é amor. Jesus, ele agrediu você, ele bateu na sua cara. Deus é amor. Jesus, faça alguma coisa, eles vão matar você. Deus é amor. Deus morre, não mata. E ele morre para poder dar vida. E Deus não dá vida matando. Deus dá vida morrendo. Nele estava a vida. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Jesus orou por nós em João 17. Nós somos estes que estamos no mundo. E aí, daqui do mundo, nós queremos esse Deus. Mas para abraçarmos esse Deus, o nosso caminho é abraçar Jesus. Nós estamos no mundo e nós queremos que esse Deus nos abrace. Mas para que esse Deus nos abrace, nós temos que deixar que Jesus nos abrace. Por isso nós celebramos hoje a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, oferta de Deus a nós, e que a si mesmo se ofertou ao Pai por amor a nós. Jesus não cumpriu uma obrigação morrendo na cruz. Jesus não foi vítima de uma força maior que o cravou na cruz. Não, Jesus voluntariamente se deu ao Pai, num gesto solidário com o amor do Pai. E não poderia ser diferente. Ele e o Pai eram um só. Por isso celebramos. Celebramos o corpo e o sangue de Jesus que se deu por nós. E a Bíblia Sagrada diz que é o Espírito Santo quem derrama esse amor em os nossos corações. Portanto, olhemos para Jesus, só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E celebremos o amor de Jesus revelado na cruz. Que assim seja. Amém.